Emissoras de rádio do Sistema Jornal do Comércio de Comunicação.
Pernambuco ao vivo.
3421-3148. Rádio Jornal.
Vamos começar a nossa conversa. Filmados hoje aqui. Max trouxe o seu material. O filme já está quase pronto, né?
Quase pronto.
O documentário.
A gente está aí no processo de finalização.
Sim.
E aguardando primeiro a escrever em alguns festivais.
Sim.
Para depois lançar ele, né?
Uhum.
Porque tem essa coisa de ser inédito.
Uhum.
E então, eu trouxe aqui comigo o Fernando Azula, que está filmando hoje, mas tocou com o Paulo Diniz há mais de 20 anos.
Tá vendo aí?
20 anos de carreira com o Paulo Diniz.
Tá vendo? O nosso Léo Damasceno, advogado, 24 horas por dia ouvindo rádio, pedindo por tudo que fosse feita essa homenagem hoje a Paulo Diniz, e ela vai ser feita com ele aqui presente. E eu te pergunto, Léo, em que momento da vida de Paulo Diniz você começou a acompanhá-lo? Porque ele teve uma carreira de locutor, depois... Aqui ele já cantava aqui no Recife, né? Mas apareceu pouco. Qual foi a música que ele gravou aqui? Ai, seria bom isso. Se eu pudesse contigo casar.
Isso. É isso? Bom dia, ouvintes de todo o estado. O meu primeiro contato com a música de Paulo Diniz foi justamente o primeiro compacto dele pela Copacabana, né? O Chorão. E, coincidentemente, eu estava me lembrando aqui, ele lançando esse disco aqui com Geraldo Liberal, que tinha um programa à tarde na Rádio Jornal. Ele cantava a música aquela, outro dia vinha pela rua, se tiver depois bota um pedacinho aí.
Uhum.
Aí depois ele gravou aquele compacto, olha aí.
O Chorão aí.
Vejam só que coisas engraçadas a vida tem pra nos dar. Vou pedir, prestem atenção na história que vou contar. Outro dia vinha pela rua, quase morri de rir, pois um cara que passou por mim chorava fazendo assim.
Eu acho até, Teles, que foi ele que inspirou Nelson Gouveia.
Nós três estávamos.
De rir fazendo o
Léo.
Depois ele gravou aquele compacto também, Seria Bom, né? Que a gente falou, que era a adaptação daquela valsa antiga Sobre as Ondas.
Gostosa essa música?
É,
né?
Ah, seria bom. Se tiver um pedaço em boca.
E
depois ele ainda gravou na Copacabana o Brasil Brasa Brasileiro, né? Aqueles Brasil,
brasileiro.
Que
sim.
Por sinal, quando ele foi para Odeon, que foi para mim assim a grande sacada da carreira dele, a Doris Monteiro regravou também, né?
Uhum.
Então, aí esses três.
Quer dizer que ele gravou primeiro do que Doris?
Gravou primeiro do que Doris, em 69, no LP Copacabana, que não vendeu nada, não aconteceu nada. Mas aí em 70, ele gravou aquele compacto na Odeon. Quero voltar para a Bahia, e do outro lado ela põe um arco-íris na sua moringa, que é do Paulo Leninski, que é a letra, né? Aquele grande escritor, poeta do Paraná. E então, dali em diante, aí pronto, estourou. O homem estourou com essa música, Quero Voltar para a Bahia, que era um apelo, né, muito grande, porque na época, né, Caetano estava fora, e todo mundo, muita gente, né, a situação toda do Brasil daquele momento. E a música caiu no gosto popular. E sabe quem tocava muito ela aqui? Paulo Roberto, na Rádio Clube, na parada de sucesso, a gente ouvia.
Ele fazia os domingos.
Era os domingos, tocava muito.
Uhum.
E aí foi isso. E você?
Agora, Teles, a impressão que me dá é que Paulo não gostava de ser estrela, porque de ser astro, porque ele, mesmo fazendo tanto sucesso, eu já contava um dia desse, que nos anos 70, ele mandando aí no mercado com sucessos na praça o tempo todo, a gente ia almoçar macrobiótica, porque ele sempre foi um cara muito cuidadoso com essa coisa da alimentação, de preparação física, de caminhar, de ir para o Juazeiro andando, para todo quanto andando. E eu não me lembro de Paulo se preocupar em parar para dar um autógrafo, Era o contrário, ele fazia questão de não ser reconhecido. Mas você inclusive é vizinho dele, né?
Eu moro perto dele, né? Eu tive com ele no Réveillon, inclusive. Ele estava com um astral bem legal.
Sei.
Mas eu acho que ele começou bem, foi por acaso, né? Porque ele trabalhava com o Luiz, aquele famosíssimo do Rio, como é?
Luiz de Carvalho.
Luiz de Carvalho, que era o programa de maior audiência do Rio. Tinha 42% da audiência do rádio no Rio, né? Ele trabalhava com ele. Conhecia todos os artistas, né? Porque todo mundo ia, Roberto Carlos, todo mundo ia na rádio para divulgar disso naquele tempo, né?
Uhum.
Então essa música apareceu por acaso, o Chorão, né?
E o Chorão
é aquela música que
foi
você...
muito criticada quando
não,
apareceu.
Não, aquela música de brincadeira, como aquele negócio, onde a vaca vai, o boi vai atrás. Você menos espera, ela é bomba, né? Aquela foi no Brasil inteiro, ela derrubou o Roberto Carlos das paradas e tal. Eu acho que até que toca com ele são os Fibras que acompanham.
Eu me lembro que a gente fez um debate aqui com ele. Ele e Almir. Mas Almir é encantado com ele, encantado com especialmente com esse disco da Odeon que ele gravou, onde tem uma seleção de sucessos de ponta a ponta, não é isso?
Ele é engraçado que aquele ali, o seguinte, ele foi morar no Solar da Fossa, que era uma espécie de casa de cômodo que tinha no Rio, ali que você sai do túnel do Leme para chegar em Botafogo, né? Uhum. Onde hoje é o Shopping Rio Sul. É Rio Sul, né, aquele shopping, né? No Rio, ali, né? Perto do Canecão. Então ali morava todo mundo, morava ali. Morava Caetano Veloso, Paulinho da Viola, Glauber Rocha, Gal Costa, todo mundo, todas as cabeças pensantes do Rio moravam ali. E Paulo fez a cabeça ali, né?
Ô, Max,
começou a fazer música diferente e você vê que o estilo dele não tem nem nada parecido com o Paulo Diniz, né?
Exatamente.
Fez uma coisa totalmente diferente.
Ô, Max, você. Essa história da a vida de Paulo Diniz, o começo da vida dele, né? Eu nunca me preocupei, mesmo sendo de Pesqueira como ele. As dificuldades que ele teve de passar de Pesqueira para cá. Ele chegou a ser engraxate, você tem isso no seu documentário.
Isso. Perfeito. Eu cheguei até Paulo através de algumas insistências, né? Paulo, como o próprio Teles falou, é uma pessoa mais reclusa, né? Vive muito com a família. E o Fernando Azula, que é baixista dele durante 20 anos, eu convoquei Fernando, a gente precisa ver as histórias de Paulo, a gente precisa ouvir ele. E eu fui até a casa dele. Ele contou esse processo, que ele era de Pesqueira, né? Como ele começava como engraxate. Ele carregava as malas dos viajantes que chegavam de trem na estação de trem de Pesqueira. E ele trabalhava também como operador daqueles rádios difusoras de alto-falantes.
Certo.
Nas rádios antigas. Eu não me lembro do nome. Era Serviço de Alto-Falante de Pesqueira.
Sim. Que era um sucesso.
Que era um sucesso.
Naquele tempo, toda a cidade tinha que ter um negócio daquele, né?
Exatamente. E ele começou a carreira dele, vamos dizer assim, muito pequeno, se virando, como ele dizia. Era sendo engraxado, era lavando carro, era pegando mala na estação de trem e também operando as caixas de som, as cornetas da difusora de Pesqueira.
Aquela coisa que oferece música, que reclama, né, poesia, né? De um alguém para um alguém e tal. Ele fazia isso, né?
Sim.
Ele tinha uma voz bonita, né? Como locutor.
É, tanto
ele
que ele falou aqui, foi locutor na Rádio Globo do Rio de Janeiro.
E o daqui ele saiu, ele conta que saiu porque ele não sabia inglês, né? Aí pronunciava tudo errado, aí dispensava.
Além daqui, parece que ele chegou...
Foi para Fortaleza.
Fortaleza.
Trabalhou um tempo no Ceará.
E tem uma história interessante, porque eu fui entrevistar Chico Neves, é um amigo próximo, o pai dele era como se fosse padrinho de Paulo, lá em Pesqueira. Foi ele que colocou Paulo para estudar num colégio que era privado, na época, acho que é o Cristo Rei.
Cristo Rei.
O ginásio Chico Rei.
Que era
Cristo
um colégio Rei. Muito importante daquela região.
Isso. E Chico Neves conheceu ele em 1954, 55. Eu fui entrevistar Chico. Ele é um...
Chico Neves, você para de Luiz Neves, que foi prefeito.
Prefeito, exatamente. Chico tem um acervo de Pesqueira fotográfico, de objetos da fábrica de doces, de peixe. Ele tem várias coisas. Ele tem a casa dele e o museu de coisas, de bugigangas, vamos dizer.
Você assim. Sabe que essas cidades do interior, elas são tão interessantes que Pesqueira ganhou um ciúme enorme de Paulo Diniz, porque Paulo Diniz fez "Quero voltar para a Bahia".
Era isso que eu ia falar.
Não falou em Pesqueira. E o pessoal achava que tinha que ter um sucesso daquele tamanho falando de Pesqueira. Que ele chegou até a gravar a música para Zé Castor. Meu pai é de Poção, mas eu nasci foi em Pesqueira, não sei o que e tal. Mas o pesqueirense não engoliu bem ele dizendo que... aparentando ser filho da Bahia. Que interessante.
Inclusive, na época, teve até uma polêmica. Parece que ele teria falado que era baiano... Teve um negócio assim na época do...
Ele não assume isso, né? Se ele já falou comigo, disse que não. Não, disse que era baiano.
Acho que foi coisa da mídia.
Eu acho que porque as músicas que foram gravadas, né? Bahia Comigo, Eu Quero Voltar para Bahia. Tinha...
E a Bahia, Bahia tava na moda naquela época.
Era. Né? E ele era parceiro de Odibal. Odibal era baiano.
É, né? Eu acho que foi isso.
Acho que os dois se juntavam e vinha a inspiração.
Né? Esse Odibal é misterioso, né? Porque você procura...
Ninguém acha ele.
Você procura informações sobre ele, praticamente não existe.
Deve estar no bar, né?
Ele morreu há um tempo.
Teles, eu tenho uma... Engraçado, eu estou dentro do processo do documentário. Eu saí pesquisando as hashtags do Instagram, hashtag Paulo Diniz. E eu saí descobrindo várias pessoas, fãs, que começavam a tocar Paulo, uhum, de uma maneira muito criativa, linda, muito pessoal. E isso vai fazer parte do documentário. São filmes das pessoas tocando Paulo Diniz pelo Brasil.
Certo.
E cada coisa maravilhosa. Um cara que é super fã, inclusive mandou mensagem para mim dizendo: Max, amanhã você vai estar no debate, eu vou estar assistindo ao vivo. Ele é de São Paulo. Ele gravou um medley.
A Mauro Mota.
Aí, sabe o que ele disse para mim?
Mauro Mota, que é um compositor de muita qualidade.
Roberto Carlos, né?
Compositor do Roberto Carlos.
Trabalhou na CBS, né? Muito
tempo. Sim. Aí, o que é que aconteceu? Ele disse para mim que estava no aeroporto e tinha se encontrado com a filha de Odibar.
Uhum.
Max, eu tenho o Instagram dela. E eu peguei, entrei em contato com a filha de Odibar, mandei um WhatsApp, mandei um Instagram para ela, peguei o WhatsApp dela e a gente ficou conversando. Ela me falou que o Odibar nasceu no Rio Grande do Sul. Ele foi para o Rio de Janeiro, foi quando ele passou um tempo lá, conheceu o Paulo, começaram a compor. Depois Paulo e ele se afastaram por... Porque o Paulo era mais o cantor, ele também compunha, né? Ele ficava naquela... Ele gostava de aparecer e Odibar não. Aí nesse sistema, Odibar voltou para o Rio Grande do Sul, ficou um tempo lá, aí depois voltou e onde veio falecer em 2010... No Retiro dos Artistas.
Então o Odibar não era baiano, como eu achava que era.
Não. Eu não sei dizer se ele era baiano, mas eu sei que a filha nasceu no Rio Grande do Sul.
Uhum.
Ele teve, morreu muito tempo no Rio Grande do Sul.
Ele teve outro compositor também que só fez uma música. Foi o Luiz Marçal, que foi justamente aquela, O Meu Amor Chorou.
Uhum. E essa música é meio polêmica, porque parece que o cara não gostou muito da gravação.
Foi.
Reclamou, parece que mudou a letra, coisa assim. Foi.
Eu me lembro quando
disse. Ele não gosta daquela gravação.
Quando disse, chegou, nós começamos a tocar, O Meu Amor Chorou. Aí certo. Depois pipocou, Quero Voltar para Bahia, de um jeito que ficou
interessante. Não, ali já era o segundo.
Já era o segundo, né?
Era Pingos de Amor. Depois ela estourou Pingos de Amor. Você isso. Tocou na disparada de sucesso.
Muitas vezes.
Eu vi na Intervalo, aquela revista de Intervalo que eu tinha, né? Uhum. Aquela revista de televisão, de rádio. Eu fui acompanhando. Ele foi em primeiro lugar com aquela Vou Voltar para Bahia no Brasil inteiro.
Sim, foi. E com o Pingo de Amor, acho que também, né?
Também.
Um pouco menos, que esse Vou Voltar para Bahia foi em todo o Brasil. Foi em primeiro lugar em todo o Brasil. Sim. Tanto é que o Roberto Carlos foi inspirado por ele, né? O Roberto Carlos tem uma foto... Eu tenho uma revista, eu mostrei para ele. Tem ele tocando violão para Roberto Carlos. Roberto Carlos se inspirou nele para ir comprar uma ilha na Bahia. Não sei se comprou essa ilha.
Uhum.
Mas não, ele cantou no Jovem Guarda, inclusive, no programa Jovem Guarda, né?
Vamos botar Paulo para cantar. Vamos cantar.
A vida passa telefone e você já não me atende mais. Será que já não temos tempo nem coragem de dialogar? Ainda ontem pela praia alguma coisa me lembrou você. E veio a noite namorados se encontrando e eu estava só.
detalhe aí de Pingos de Amor que ele fez pra Simonal, foi?
Ele fez pra Simonal que não quis gravar.
Se você olhar direitinho, tem um quê de Simonal na
música. Tem aquele balanço. Ele estava esperando Simonal, e Simonal chega numa Mercedes com a loira de lado, né? Aquilo era meio boçal, né? Uhum. Aí ele entrou, tocou no violão pra ele. Ele queria gravar, quero voltar pra Bahia. Sim. Aí Paulo disse que essa aí é minha. Uhum. E acertou, porque ela estourou valendo, né?
Uhum. Agora, a música mais regravada dele, Léo, é Pingos de Amor? Essa música foi gravada por Emílio Santiago.
Até Ivete Paula Sangalo. Tola,
Ivete, né? Sangalo também.
Paula Tola. Que de Abelha.
Abelha. Eu acho que só falta Caetano Veloso gravar, que ele deveria. Eu acho que ia ficar bonito.
E quem Caetano chegou a gravar, quer voltar para a Bahia, Pérez? Essa é a
no show, não foi? Parece.
Porque ele cantou não, em algum lugar.
Talvez tenha cantado, mas assim, Paulo de Lins me disse que na época ele falou que Caetano voltou, né? Ele tentou falar com o Caetano, acho que no teatro. Que teatro bem famoso, como é o nome? Teatro.
Da Bahia, né?
Não, tem o Teatro do Rio, como é o nome? Onde teve o show Opinião e tal.
Ah, o João Caetano?
Não, é um em Copacabana. E o Caetano não deu muita atenção, não. Assim, ele não sei se ele estava ocupado na hora, né? Caetano não deu muita.
Ítalo Rocha tem até contactado com Gael Arraes, com outros caras ligados a Caetano, na esperança de que ele grave esse Quero Voltar para a Bahia agora, se fosse o caso, né?
Acho que é porque essa música é a seguinte, Caetano Veloso, quando estava no Nilone, né, que foi banido do país, ele não era rico na época, então ele, para ganhar dinheiro, ele fazia um bocado de coisa. Uma dessas era escrever texto para o Pasquim, né, que na época era um jornal que vendia 200 mil exemplares e pagava bem. E ele tinha uma coluna que falava de Londres, do Brasil e tal, falava que tinha saudade do Brasil. Foi isso que inspirou Paulo a fazer essa música, né?
Uhum.
Em 69 para 70.
Ô, Marcos, o Odibar cantava também?
Ele cantava. Eu encontrei um vídeo dele na internet e, através de um contato que eu tive para uma pesquisa da hashtag Paulo Diniz no Instagram, cheguei a conhecer por WhatsApp e Instagram a filha dele, chamada Bartira, filha de Odibar.
Sim.
E ela mora no Rio Grande do Sul. E eu encontrei um link de Odibar no Retiro dos Artistas, tocando violão com arte educador, a música Pingos de Amor. Depois a gente consegue.
Paulo chegou a conversar comigo sobre isso, ele dizendo que há uns anos atrás ele tentou retomar, fazer composição com Odibar. E aí disse que pegava um trecho aqui, fazia, telefonava para Odibar, e Odibar fazia outro trecho lá, aí ele dizia: Odibar, o que é que achasse do meu trecho? Odibar dizia: eu achei uma merda. Aí se o teu também ficou uma merda. Enfim, não conseguiram mais inspiração para emplacar outro sucesso.
Ele teve um parceiro aqui que foi bem constante com ele, que foi Juarez Corrêa, né? Um poeta, né?
Alguém está dizendo isso aqui.
Que é de Palmares, que é Juarez Corrêa, foi por causa de música com ele. Pronto, Juarez Corrêa foi com ele para Juazeiro a pé, né? 36 horas de pé, de caminhando.
Tem Paulo de Parnamirim que está dizendo exatamente isso. Pergunta a Tele se ele confirma isso. Paulo Diniz foi a pé para Juazeiro do Ceará com o poeta Juarez Corrêa. Aí ele disse: Tele sabe dessa história.
É, porque a mãe de Paulo queria chamar ele de Cícero, né?
Uhum.
E diz que quando ele era pequeno chamava ele de Cicinho, inclusive. Então acho que foi uma espécie de uma promessa que ele fez e foram a pé até Juazeiro. Na volta vieram de avião.
Sim. O nome dele é Paulo Lira, né?
Paulo Lira. Paulo Lira Pereira Ferreira. Pereira, né?
É tanto que tem alguns que dizem que o nome dele é Cícero. Acho que é por conta disso aí.
Eu chamava de Cícero.
Desse desejo da mãe dele, né? Tem aqui a Aldenice Albuquerque, que está em Olinda, dizendo: isso é um presente, essa conversa de hoje. Sou padre, sou fã dele. Estou muito feliz, inclusive com essa notícia de uma nova gravação. O Romero diz de Paulista, perguntando para o Souza, que é amigo de Cláudio Almeida, que viria para cá, hoje não veio. E tem José Carlos Silva, diz: uma das melhores músicas é Põe um Arco-Íris na Sua Moringa. É um hino nacional. Recordo os bons tempos da minha vida.
Esse é o seguinte, ele morava no Solar da Fossa, e lá esse Paulo Lemins, que é um grande poeta do Paraná, deu esse mote a ele, né? Põe um arco-íris na sua moringa. Aí ele fez o resto. Aí deve ter LSD no meio, né?
Ele é da cuca num dia de sol. Praia de Ipanema, Simonal, sorrindo. Vai na Montenegro, toma.
chope e sai. Põe um arco-íris na sua moringa.
Montenegro é hoje aquela rua que chama Vinícius de Moraes, né, hoje em dia. Né?
Eu pergunto a você, Pérez, como foi para ele emburacar nesse sucesso todo numa época onde as vozes... Ainda você tinha os vozeirões, ou ele chegou depois, quando as menores vozes apareceram?
Ele entrou na escola de soul, né? De 70, surgiu no Brasil uma história de soul brasileiro, né? Ivan Lins foi um dos que começaram, ele foi um dos pioneiros, nunca ninguém fala nisso, né? Era imitando aqueles cantores americanos de soul, né? Ele tinha aquela... Aí botava essa voz rouca e tal.
O próprio Tim Maia, né?
É porque a partir do...
Ele é antes de Tim Maia, não é?
É contemporâneo.
É contemporâneo.
É contemporâneo?
Por exemplo, porque a partir dos festivais deixou de ser cantor que interpretava, os autores começaram a interpretar. E nem o Teodoro Toca tinha voz bonita, né?
Uhum.
Então acabou se guardando do vozeirão, da voz bonita, acabou aí, né?
Exatamente.
Chico Buarque começou a cantar a música dele, é do Lobo a música dele, Milton canta muito. Aí acabou essa coisa do cantor de vozeirão, daquela voz do rádio, acabou aí, né?
Uhum.
Continuou Calbi, continuou vários, continuaram, mas não se perpetuou, né?
E havia uma competição muito grande entre as gravadoras, né? Por exemplo, ele na Odeon, Tim Maia na Philips, então aí ia indo a coisa. Eu acho que uma grande sacada dele também foi, falando no Paulo Lenins, que foi justamente ele musicar esses poemas, né? Por exemplo, o Carlos Drummond de Andrade, né? Com E Agora José,
uhum.
Que é uma pérola, né? Ninguém consegue fazer melhor. Olha aí.
E agora, José, a festa acabou, a luz apagou, o povo sumiu, a noite esfriou. E agora, José?
Teve alguma dificuldade com a censura por essa música?
Não, interessante, essa música ela não foi censurada, mas os locutores, os apresentadores, os programadores tinham medo de botar.
Será que
tinham medo de botar a música, mas nunca foi censurada, não.
Nunca foi.
Agora ela foi.
De autocensura.
Foi o tema do programa do nosso querido Zé Santana, né? Foi a característica. E agora, José?
O Max, e essa coisa da doença, como ele chegou à cadeira de rodas, eu nunca tive coragem de conversar com ele sobre isso. Porque, eu volto a te dizer, era um vibrador com caminhar, com saúde, com alimentação
forte, né?
Cuidadosa, negão parrudo, né? Eu me lembro da polêmica aqui com o Dr. Fritz, ele foi operado com o Dr. Fritz, né? E Edson Queiroz, que morreu depois, chegou a ser deputado.
Aí chegou até uma melhora nele, teve, né?
Chegou até uma melhora? Uma
melhorazinha rápida, mas teve.
Uhum.
É, essa questão da locomoção dele, né? Da dificuldade que ele ficou primeiro na bengala e depois cadeirante, realmente foi hoje atestado há algum tempo. A Luminata, a esposa dele, Luminho, entrevistei semana passada na casa dele, ela me contou um pouco disso. O que hoje em dia, se tivesse descoberto antes, parece que foi exatamente isso, uma esquistossomose,
uhum.
Entrou, né, no organismo dele e ficou acumulado por muito tempo. Uhum. E ela fica como se fosse um vírus, eu não sei se é um parasita, lá no organismo por décadas.
Sim.
E isso não foi diagnosticado muito rápido. O que é que aconteceu? A consequência dele ter ficado, ele fez cirurgias em São Paulo, tudo no melhor hospital, tudo para reverter isso. Mas a questão toda foi o excesso de corticoide.
Uhum.
Que ele tomava muito corticoide para tentar o tratamento muito longo. Aí fez com que ele atacou os rins. Quando atacou os rins, aí Paulo realmente, hoje em dia, ele faz sessões de hemodiálise, né, 3 vezes por semana, por decorrência do excesso de corticoide que foi empregado para tentar resgatar a mobilidade dele das pernas.
Severina Cooper chegou a ser sucesso nacional?
É isso que eu ia te dizer. Ele foi o primeiro a gravar, né? A Ciola Neto. A Ciola Neto, nosso.
Ele fez aquele festival, né? Desculpa, ele fez aquele festival Canta Nordeste, o primeiro Canta Nordeste, né? Ele com o Juarez fizeram. Foi um grande festival que descobriu a Ciola Neto e vários outros compositores, né?
Você sabe que a Ciola Neto, Teles, Léo, Max.
Era o cara de quem Kenga, né?
Ele era motorista de táxi, ele e o irmão. O apelido dele era Cara de Kenga e o irmão dele era Defunto. Os dois dirigiam o mesmo táxi E eu fazia o programa na Rádio Repórter, Rádio Globo. O Avanildo era o operador também nesse tempo. E a gente reunia todos eles lá num auditóriozinho que tinha 40 cadeiras. E chegava a senhora Neto com debaixo do braço um montão de papel. Geraldo, me ajuda. Entrega isso aqui a um cantor. Esses cantores que vêm aqui. Eu digo, olha, o cara de quem é? Todo doido acha que é compositor. Tu deve ser doido. Esquece esse negócio. Eu não vou me meter nisso, não, porque esses caras são muito chatos. Eu não vou pedir para gravar, não. E aí, o tempo passou. Quando é um dia, eu vi na televisão Paulo Diniz cantando embaixo escrito de Alcione Neto. Meu Deus! A música de Alcione ganhou o festival nesse...
É, o Serena Cooper, eu não sei se foi Bubusca que ganhou o festival. Acho que foi Bubusca.
Foi Bubusca. Mas ele ficou bem classificado. Ela foi a música que mais apareceu no festival.
Sem dúvida.
No dia seguinte, não deu outro. Eu tô na rádio fazendo o programa... Quando a senhora entrou no estúdio, a senhora era desaforada, disse, não disse a você que você era burro. A senhora fez uma falta enorme. Né?
É um pedacinho.
Olha aí. Um monte de música ele fez.
Exatamente. Isso.
Eu vou comprar na feira uma cascavé, encher os dedos de ané e aprender a dançar rock. Eu vou borrar os olhos todos de carvão, amossegar um caminhão e vou bater em Nova York. Chegando lá, compro uma roupa de cetim, dessas que brilha assim, que nem galinha pedrez. No fim do ano, volto nas grana montado, sinobe afrescalhado, machucando no inglês. It is not mole, não. Don't you have condição.
Alisson Cavalcante está em Curicirica, Rio de Janeiro. Muito boa essa conversa sobre Paulo Diniz. Sou fã dele. Hoje mesmo deveria estar aí. Ótimo. Ah, ele está internado. Fale um pouco mais sobre essa situação dele no momento. Ele não está internado, ele está em casa.
Não está internado, está em casa. Inclusive, ele tem todo o suporte de hospital residencial, né?
Uhum.
Que é o home care, em casa.
Eu mandei um radinho para ele ontem de presente, aquele radinho, Teles, e ele... E quem recebeu foi o enfermeiro dele, né?
Enfermeiro, exatamente. Ele é muito bem assistido. É interessante a gente falar isso também, né? A família dá o total suporte. A Iluminata, Luminha, a esposa dele, que vive com ele há 40 anos, dá todo esse suporte para ele. É, Paulo vive num apartamento em Boa Viagem, sempre assistido por uma cozinheira.
Um bom apartamento, inclusive. Né?
É, com um enfermeiro 24 horas. Então, todo esse trajeto, quando ele vai fazer a hemodiálise também... A cabeça fervendo, a mil, pensando. Isso prova que a gente levou, eu convenci a ele, levei um produtor lá também, que é amigo de Fernando Azul, chamado Jean da Silva. A gente conseguiu tirar ele de casa, ele com a letra já pronta, a gente levou ele pro estúdio Carranca, e a gente produziu uma música no final de dezembro. E essa música ficou masterizada ontem.
Sim.
E podemos aqui ter como exclusividade o lançamento da música mais nova de Paulo Diniz.
Posso com ela aí, mano?
Ele fica com o violão lá ao lado da cama.
Eu,
né?
Passei pra Camila.
Passou pra Camila? Bom, então a gente tem um intervalo agora. Na volta a gente entra nesse assunto. É já essa, é? Você conseguiu um milagre, porque você conseguiu tirar ele de casa para Porque o que ele tem recebido de convites para Faustão, para tudo quanto é de televisão, o pessoal aqui, por exemplo, eu liguei para ele, pra, a pedido de Vitor Rocha, ele disse, olha, mas diga a ele que ligue para mim. Quando ele disse, olha, é, mas para sair de casa eu não vou sair. Lá eu não vou. Alguém vem aqui? Vem, mas ele terminou desistindo, disse que quer passar uns dias relaxando, não quer fazer nada ligado a essa coisa do aniversário de 80 anos, porque ele disse que nunca festejou isso, né? E você consegue...
Olha, eu digo a você que não é um mérito meu, né? É, eu cheguei até ele e ele se motivou pela história do documentário, de estar tá registrando a vida dele, de estar tá falando sobre a vida dele, as histórias por trás das canções, e foi um fio condutor para outras pessoas. Inclusive, cheguei até Zé Teles, que fez uma matéria em 2018 falando sobre ele, e Juarez Correia, o Chico Neves, Zé Cabaleiro, a própria Paula Tolle autorizou a imagem, Caetano Cita. Daqui, Tibério Azul deu depoimento, Marcel Melo deu depoimento. Então tem muita gente que está cooperando com isso. E isso eu acho que foi uma motivação para ele, né? Uhum. A partir desse momento, eu levei Jean da Silva, que é um produtor, um cara novo que está produzindo muito aqui. Apresentei ele, a gente fez uma brincadeirinha. Eu, ele e Fernando Azula, que está aqui filmando. E ele fez, ó, a ideia é essa. Não saiu muito de lá, mas uhum. fomos para o estúdio... E concluiu. Então é um mérito de todo mundo.
Olha, não para de chegar coisa aqui. Marcelo Astiazara, ele diz, sou de Porto Alegre, sou músico em Porto Alegre, sou fã de Paulo Diniz, faço sempre questão de mostrar nos meus shows as apresentações de algumas músicas de Paulo. Suas canções possuem uma originalidade incrível e ele ainda vai ser valorizado por muitas gerações. Adroaldo Carlos, do Cajueiro Seco. Paulo Diniz não tem o reconhecimento da grande mídia, mesmo se tratando de um dos maiores compositores do Brasil. Você concorda com isso? A grande mídia não reconhece Paulo?
Não, é uma coisa que acontece com muita gente. Uhum. Quando o cara passa a parar de fazer sucesso, ele vai sumindo da mídia, né? Uhum. Paulo, depois daqueles discos de sucesso da Aldeão, ele gravou muita coisa. Tem muito disco bom. Uhum. Que não toca, né? Não tocou no rádio. É, eu acho que o último sucesso dele foi Severina Cooper, né?
Sim.
Acho que foi o último dele, da década de 70 ainda. Né? Uhum.
78. Olha, ele também lançou em disco o Carlos Fernando, com aquela música Cravo Vermelho, num dos LPs mais bonitos dele, que é o de 76, que ele gravou dois nesse ano. E o Cravo Vermelho também ele lançou.
Gustavo Pinheiro diz: entre 2007 e 2009. Participei da produção do CD Ponte Velha, Rua Nova, de Paulo Diniz. Foram meses de convívio sensacional com essa figura incrível. Muitas histórias da década de 70, muitas risadas, ideias e arranjos e sonoridades. Destaque desse CD para a música Amando o Peito. Não, Amada o Peito. Amanda o Peito. É. Saudades... do grande amigo Paulo Diniz.
Minha gente, eu vim de longe, estou aqui cansado e só. Minha gente, eu vim de longe, estou aqui cansado e só. Tenho muito pra contar do que vi, por onde andei, das estradas, dos caminhos, dos lugares que passei. Tô chegando e trouxe pouco, porque muito eu não ganhei.
No tempo que o Paulo fez sucesso, você tem que ser sucesso de execução, mas principalmente sucesso de venda. Foi sucesso de vendas?
Muito. Eu disse, aquele disco tem, vou voltar para a Bahia, certamente chegou a mais de 1 milhão. Uhum. Naquele tempo não se contava, né? Certamente chegou, porque ele foi o primeiro lugar no Brasil inteiro, né?
Ô Marcos, vocês falam de dinheiro quando, no filme também? Se ele ganhou muito dinheiro? Se ele...
Não, essa parte.
Ele me contou, desculpa, ele me contou que ganhou muito dinheiro, mas ele gastou tudo que ganhou: o champanhe, drogas, mulheres.
Teve quatro casamentos, parece, né?
Ele não sei se ele teve quatro. chegou a casar com uma mineira, né? Foi onde ele tomou um banho de rio e pegou no interior de Minas. Mas eu sei que ele me contou que ele farrou pra valer mesmo, assim, fez, usou o dinheiro bem usado, como diz a história.
Esse documentário agora foi uma iniciativa minha e eu tô, na verdade, sendo voluntário, né? Todo o recurso que está sendo gravado, de edição, de filmagem, captação, som, tudo, é entre conversas minhas dele e equipe. Eu estou fazendo praticamente tudo só e vou escrever em editais de cultura, porque não tem patrocínio. E Paulo, né, eu acho que para bancar uma produção dessa, tanto de audiovisual quanto de gravação de música, ele não desprende o recurso. Uhum. Né? Mas ele está tranquilamente. Eu acho que a vida financeira dele... Acho que é sustentável, não é também...
E você filmou os lugares por onde ele andou também? Você chegou a filmar Pesqueira?
Fui Pesqueira, onde eu entrevistei o Chico Neves, né?
Uhum.
E alguns lugares que ele tem uma lembrança muito forte, né? Do Cristo Rei, da rua onde aquele... A rua...
Mas você não conseguiu ir com ele, você foi...
Não consegui.
Dos interesses que ele deu.
Isso é interessante, falar um pouco dessa estrutura também de governo e prefeitura. Entrei em contato com... as pessoas da prefeitura, o secretário de Turismo e Cultura me recebeu super bem, me deu total atenção, mas na hora de chegar financeiramente, eles recuaram, disseram que a gente não tem estrutura, eu faço, nem vocês bancarem uma ambulância, porque ele precisa disso, né, pra gente levar, montar uma estrutura para chegar até a cidade. Imagine Paulo andando no meio da feira, ele com as pessoas chegando e só tendo esse registro, né?
Uhum.
Então isso não foi não sei o porquê, mas a gente não teve sequer nenhum apoio da Prefeitura de Pesqueira.
Eu tenho a impressão que uma prefeitura dessa do interior como a de Pesqueira, o dinheiro só dá para varrer a rua.
Pode ser.
Fazer festa de São João, né?
O carnaval, que eles fazem um carnaval bom, né? Carnaval animado. Né?
Mas era só... Eu acho também, sabe, Geraldo, que faltou... Eu acho que boa vontade unido com... Tem outros recursos que se gastam dentro da cidade, né? Mas não era valor... Imagina, não pedir valor. Assim, era para fazer uma... Levar ele lá, uma estrutura para hotel. De repente, se ele precisasse fazer uma hemodiálise lá. Porque é muito distante. Você leva quase 4 horas para ir daqui para Pesqueira.
Sim.
Né?
A gente não valoriza os nossos artistas. Eu queria até mandar um recado aí para Caruaru. Façam alguma coisa aí em Caruaru com o nome de Luiz Vieira. Grande Luiz Vieira, que partiu nesse final de semana.
Acho, Léo, que não é um dever de Caruaru só. É de Pernambuco todo.
Pernambuco,
né?
Rapaz. Porque, pelo amor de Deus.
O camarada era gigantesco.
Luiz Vieira, engraçado. Luiz Vieira, que fui entrevistar. Quando eu fiz o caderno de Luiz Gonzaga, eu fui entrevistar Luiz Vieira também no Rio, né? Ele nunca foi muito ligado a Gonzaga. Mas é engraçado que eu cheguei na Rádio Manchete, que ele tinha um programa na Rádio Manchete, que ainda existia, né? Ainda existe a Rádio Manchete no Rio. Aí ele disse, olha, desculpa que eu tô apressado, que eu vou levar meus filhos no colégio. Ele tinha 84 anos.
Isso.
Eu disse, levar o filho no colégio, com idade. Ele teve gêmeos com 78 anos. O filho dele tinha 5 anos nessa época, os dois filhos dele.
Com relação a Carol, não há dúvida que você até faz uma boa lembrança para falar com o nosso estimado João Lira, falar com Raquel. Acho que o Caruaru vai, de alguma forma... fazer um estátua, uma coisa, não pode deixar de fazer, né? E ele se orgulhava de dizer que era de Caruaru, isso era importante também.
Exatamente.
Né?
E ele foi para o Rio bem pequeno, ele foi para o Rio com 8 anos de idade, né?
E voltando para Paulo, em conversa comigo no documentário, ele fala muito isso. Ah, é só um sonho meu, mas chegar na estrada, no caminho da BR-232 até Pesqueira e ter uma placa ali, Pesqueira, aqui nasceu Paulo Diniz.
Canta um pouquinho, Paulo.
Isso poderia ter há muito tempo, né?
I wanna do to Bahia. I don't want to stay here. I wanna to go back to Bahia. I don't want to stay here. I wanna to go back to Bahia. Vou-me embora, vou buscar a sorte. Caminhos que me levam, não tem sul nem norte. Mas meu andar é firme, meu anseio é forte.
O tempo passou, Max, Tess, Léo. Vamos bater palma pra fora do início?
Vamos cantar parabéns pra ele. Parabéns pra você. Nessa data querida.
Viva Paulo Diniz!
Viva Paulo Diniz!
Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o e-mail ouvinte@radiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.